Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Militar da GNR perdeu a vida em Torres Novas na sequência de colisão da moto onde seguia com um carro. Incêndio continua a assolar concelho da Sertão. O fogo chegou mesmo a Mação e destruiu habitação e dois veículos. Por tomar, a CDU apresentou todos os candidatos às eleições autárquicas. Mário Macedo é o número 2 à Câmara de Tomar.
Vamos à previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento forte com rajadas no litoral oeste e nas terras altas e períodos de maior nebulosidade no litoral oeste. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 32 graus para Tomar, vamos ter para as capitais de distrito à nossa volta máxima de 35 para Castelo Branco, 34 para Porto Alegre, 30 para Santarém, 28 para Coimbra, 27 para Lisboa e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, é o Jornal Alargado da Uma. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O apelo é de José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã. Torna-se fundamental que as populações afetadas com o incêndio que deflagrou no concelho durante a tarde deste domingo mantenham a calma. O autarca, que confirmou que as comunicações já falharam, pediu essa tranquilidade aos seus cidadãos, até porque, refere, o pior já terá passado, ainda que ficou alerta em torno de eventuais reacendimentos que podem, de um momento para o outro, complicar a tarefa aos mais de 700 bombeiros que, nesta fase, ainda estão a lutar contra duas a três frentes ativas, em especial na zona do Alto do Beirão. Ficou então o ponto de situação feito para a Hertz por José Farinha Nunes.
A situação está bem mais calma do que durante a noite. Durante a noite foi preocupante e durante a tarde, a partir das 2 horas, esteve muito, muito preocupante a situação aqui no concelho da Sertã. Durante a noite arrefeceu bastante, houve um grau de umidade bastante elevado também. O vento também desceu a velocidade, diminuiu a velocidade e, por isso, a situação está mais controlada, apesar de, neste momento, ainda haver fogo. Se não houver reacendimentos, as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas. No entanto, se houver reacendimentos, tudo pode acontecer. Portanto, nunca andamos descansados durante o verão. E mesmo que se consiga apagar, a seguir pode reacender ou pode aparecer um outro, ainda esta manhã apareceu um outro que não tem nada a ver com aquele, noutra freguesia, e por isso andamos sempre preocupados, como é evidente.
Quais é que foram as situações mais problemáticas que maior impacto em termos de receio causaram na população?
Não, quando começou ali junto à Várzea dos Cavaleiros, à sede de freguesia, ali mesmo dentro da povoação, houve ali situações preocupantes. E depois junto às povoações, aliás os bombeiros colocam-se junto às povoações para evitar que haja problemas com as pessoas e mesmo com as habitações. E foi isso que se conseguiu fazer porque a população está muito dispersa e isso faz com que tenha que haver muita quantidade de bombeiros e de carros. Isso, entretanto, vieram também, houve reforços tanto de viaturas como de pessoal, e fez com que as coisas se controlassem mais facilmente, apesar de ter passado do Conselho da Sertã para o Conselho de Proença, do Conselho de Proença para o Conselho de Mação, aquela frente de incêndio nunca se conseguiu controlar.
José Farinha Nunes quis então deixar uma mensagem de tranquilidade aos cidadãos, atitude que referiu poderá ajudar a evitar outras situações mais trágicas. O autarca pediu para que quem esteja em dificuldades não hesite em contactar as autoridades, bombeiros, câmara, associações ou até mesmo os vizinhos. E referiu, dessa forma, que as comunicações falharam neste domingo, que aumentou o receio entre as pessoas.
As pessoas que mantenham a calma, porque muitas vezes as precipitações provocam outros acidentes, e isso é que nós gostaríamos de evitar. Se houver algum problema, que tentem contactar ou os vizinhos, ou quem estiver mais próximo, ou aqui, se houver comunicações, porque ontem houve uma determinada altura que não havia comunicações e isso dificulta muito o trabalho. Agora, se houver comunicações, contactem ou bombeiros, ou câmara, ou os vizinhos, ou as associações até, porque muitas vezes essas precipitações provocam acidentes que nós depois nos arrependemos e, portanto, já não haverá nada a fazer. Por isso, mantenham a calma, que é o principal.
Recorde-se que o fogo já obrigou à evacuação de 10 pessoas das respectivas habitações. Nesta altura, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão mobilizados 767 operacionais, 235 veículos e 11 meios aéreos, dois dos quais espanhóis. Importa referir que, segundo últimas indicações, não há qualquer estrada cortada devido a esta ocorrência. Para além disso, está mobilizado um dispositivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, precisamente uma viatura médica, uma viatura de suporte imediato de vida e 4 ambulâncias. O incêndio que deflagrou precisamente na Sertã chegou ao Conselho de Mação durante a tarde deste domingo e deixou um rastro de destruição. Uma casa de habitação, um veículo pesado e ainda um trator foram consumidos pela força do fogo. Viveram-se horas intermináveis de receio, nomeadamente em Valde Cardigos, onde as chamas foram mais ameaçadoras. Nesta fase, refira-se, o cenário está mais tranquilo. Ou seja, o pior já passou, o que não quer dizer que as forças de combate e a população possam estar totalmente descansados. A ERTS fez um ponto de situação com Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que não escondeu a tristeza perante o quadro das últimas horas.
Certamente o pior para já passou, ou seja, as coisas estão muito mais calmas do que tiveram durante o final da tarde, princípio da noite de domingo, mas as populações não têm razões para estarem totalmente tranquilas. Porque apesar de todo o dispositivo estar no terreno, todo o trabalho que terá de ser feito e vai ser feito durante o dia, tendo em consideração a imensa área de incêndio, há sempre perigos de reincendiamentos numa zona muito problemática, com muitas aldeias dispersas e, portanto, todo o cuidado é pouco. Apesar de, como disse, neste momento as coisas estarem tranquilas e o que está a acontecer no terreno está a ser devidamente controlado e monitorizado pelos bombeiros, em todo o caso. Não há motivo para as pessoas ficarem plenamente tranquilas, pelo contrário, devem estar alertas, mas também tendo a consciência que estão no terreno de meios para tentar resolver os problemas.
Quais é que foram as situações mais aflitivas?
A situação mais complexa vive-se em Valde Cardigos, uma situação muito difícil, onde ardeu uma casa de habitação, ardeu uma caminhonete, um trator, enfim, uma situação muito complicada.
Vasco Estrela tem sido um dos autarcas em Portugal que mais alertas tem feito em torno dos incêndios, nomeadamente no que diz respeito à prevenção. Perante tudo o que tem acontecido, lamentou, sente-se a pregar no deserto.
Pois parece-me mais ou menos evidente. É triste que assim seja, efetivamente, ano após ano as coisas acontecem, as pessoas sofrem, todos sofremos e quer dizer, infelizmente, as conversas batem sempre no mesmo ponto, onde sofremos com um incêndio que, enfim, de um conselho vizinho, de um conselho amigo, que também não conseguiram controlar de maneira nenhuma. Tivemos meios envolvidos num outro incêndio no Conselho de Avião também para evitar que pudesse chegar ao nosso conselho para ajudar um conselho vizinho e um conselho amigo, e andamos sistematicamente nisto no verão. O território vai sendo despovoado, nada vai sendo feito de infraestrutural e continuamos aqui a discutir os meios, mais um helicóptero, menos helicóptero, e ano após ano isto acontece. E, portanto, eu já me admiro como é que ficam admirados quando a única coisa que andamos preocupados é evacuar aldeias, é estarmos sistematicamente a pensar onde é que vamos pôr as pessoas, no pressuposto que as aldeias podem eventualmente arder. E, portanto, é este o cenário que o país criou, portanto, e há que assumi-lo e terem coragem de o assumir. Todos os partidos e todos os políticos têm a responsabilidade de dizer, olha, realmente, isto foi este o caminho que as nossas políticas seguiram. E, portanto, há que assumir responsabilidades.
Paulo Jorge, militar da GNR de 34 anos, perdeu a vida neste domingo pelas 15h30 na sequência da colisão da sua moto com um automóvel. O trágico acidente aconteceu na localidade de Pafarrão, concelho de Torres Novas. Estão por apurar as causas da ocorrência, que ainda provocou ferimentos ligeiros no condutor do carro. Paulo Jorge era um nome reconhecido no futebol distrital, tendo passado, entre outros, por Cade, Monsanto, onde mais se distinguiu, ou Meiaviense, residia em Torres Novas, deixa um filho menor de idade. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, com o envolvimento de todas as suas valências e apoio da Unidade Especial de Polícia, realizou uma operação no bairro de Nossa Senhora da Saúde, dando cumprimento a 10 mandados de busca e residência nas Assacaias, emitidos por autoridade judiciária, visando o tráfico de droga e posse de armas, entre outros. No decurso da operação, foram detidas 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, com idades entre os 28 e os 50 anos, por posse de produtos suspeitos de ser estupefacientes e ainda armas, tendo sido apreendidos 117 doses de cocaína, 280 de heroína, 87 de AX, uma shotgun de calibre 12, 36 cartuchos também do mesmo calibre, 2 pistolas de calibre 6.35, 22 munições de calibre 6.35, 1.338 euros em notas do Banco Central Europeu, para além de uma grande quantidade de eletrodomésticos, mobiliário, roupas, ciclomotores e outros materiais suspeitos de serem provenientes de atos ilícitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Coligação Democrática Unitária apresentou nesta sexta-feira todos os candidatos que vão concorrer nas eleições autárquicas de 1 de outubro próximo. A sessão decorreu no edifício de Santa Maria dos Olivais, onde se ficou a saber, dessa forma, quais os elementos que integram as diversas listas da CDU, não só à Câmara Municipal, como também à Assembleia e ainda às diferentes juntas de freguesia do Conselho de Tomar. Paulo Macedo, que será o candidato da coligação à Assembleia, quis sublinhar o número de eleitores para manifestar a sua preocupação face ao decréscimo acentuado que se verifica.
É cada vez mais preocupante sabermos que estamos aqui a confrontar-nos com um determinado valor. Precisamente no outro dia, estávamos todos reunidos e recebemos o último mapa em que são apontados os dados do recenseamento eleitoral por concelhos e freguesias relativamente ao número de eleitores que este concelho vai passar a ter para votar no dia 1 de outubro. E precisamente aquilo que lá aponta é o decréscimo acentuado de população, não só do concelho, mas também de eleitores. Então vejamos, isto foi apresentado no dia 17 de julho. A 31 de dezembro de 2016, havia 35.680 eleitores. Neste momento há 35.376. Ou seja, num espaço de perto de 6 meses, perderam-se 304 eleitores. Mas se formos a ver a 31 de junho de 2013, o número de eleitores era de 37.214. Ou seja, num espaço de perto de 4 anos, perdemos 1.831 eleitores. Este é o concelho em que vivemos. E precisamente a CDU tem feito muitas intervenções sobre este ponto. Tem sempre dito, não podemos continuar a olhar para estes números, muitas vezes nem são tratados, como se nada tivesse a acontecer no concelho.
Em relação aos nomes que fazem parte das listas, registo aqui para os 5 primeiros que concorrem à Câmara Municipal. Desta forma, como sublinhado, Bruno Graça é o primeiro, seguindo-se Mário da Costa Macedo, Rita Silva, José Maroco e Maria João. No que à Assembleia diz respeito, registo para Paulo Macedo, António Carvalho da Silva, Laura Rocha, Pedro Oliveira e Virgílio Alves. Quanto às freguesias, lugar a Paialvo, onde o candidato será Luís Antunes. Anabela Mota concorre à Junta Urbana. Joaquim Góis é o rosto para além da Ribeira Pedreira. Brígida Lopes é a candidata a Aceiceira, José Maroco a Carregueiros, Custódio Ferreira a Madalena Bezelga, José Amor a São Pedro, Susana Alves a Sabacheira e Rui Duarte a Casais ao Viubeira. Refira-se que as listas serão entregues no Tribunal no dia 28 deste mês. E Bruno Graça, candidato à Câmara de Tomar, manifestou o desejo de ver a CDU aumentar o seu peso no Conselho. Ou seja, o objetivo passa por eleger mais elementos para os diferentes órgãos. No mínimo, reforçou ao desejo de colocar 2 vereadores para a autarquia. O também vereador está convicto que a equipa apresentada está preparada para assumir todas as responsabilidades. Bruno Graça disse ainda que o atual Executivo Municipal podia ter ido mais longe caso não tivesse tantos medos e indecisões, assim como dificuldades internas no Partido Socialista.
E temos equipa para, de facto, assumir todas as responsabilidades que a população, os eleitores de Tomar, do nosso concelho, nos queiram dar. Sendo certo que, no mínimo, queremos eleger para a Câmara Municipal 2 vereadores. E queremos eleger 2 vereadores, no mínimo, e dizemos que isto é o mínimo, porque estamos disponíveis para assumir, sabemos os problemas, temos soluções e temos equipe para o fazer. Portanto, somos capazes de agarrar os problemas deste concelho e inverter o seu caminho e encontrar soluções e pôr, de facto, tomar, digamos, na senda do progresso. Porque tudo aquilo que tem vindo a ser feito, mesmo nestes últimos 4 anos, tem sido muito pouco. Fez-se alguma coisa? É indiscutível que se fez alguma coisa. É indiscutível que estes 4 anos da ação do Executivo Municipal foi melhor que os anteriores, mas foi muito pouco ambicioso, podia-se ter ido muito mais longe se não houvesse tantas dificuldades, tantas indecisões, tantos medos, tantas dificuldades internas, até do próprio partido que ganhou as eleições em 2013, podia-se de facto ter ido bem mais longe, porque houve todas as condições, houve condições efetivas, reais, para que efetivamente Tomar pudesse ter feito muito mais, se tivesse feito muito mais do que aquilo que foi feito. E se a CDU não for efetivamente reforçada, se a CDU não for efetivamente mais forte, se não tiver mais peso nos diferentes órgãos autárquicos, não vai ser possível, com certeza, acelerar o processo que é preciso acelerar, porque aquilo que já vários camaradas e amigos aqui disseram, o Paulo, o Góis, vários aqui falaram, nesse cancro que nós temos, que é um cancro nacional, mas que Tomar, e nós temos que preocupar com o nosso território, tem, que é efetivamente o problema demográfico, o problema de quebra enorme de população, de eleitores, de gente jovem, e só se consegue, não há outra maneira que não seja efetivamente através da criação de emprego e criação de qualidade de vida no nosso concelho.
Está prestes a chegar ao final o prazo para análise pública do projeto relativo à operação de reabilitação urbana. Está em causa a formulação de reclamações, observações ou sugestões. Este processo foi aprovado na reunião da Câmara de Tomar por unanimidade, mas gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Tenreiro, que apontou a demora na aprovação do processo. Como explicava o vice-presidente da autarquia nabantina, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da ARU, a Área de Reabilitação Urbana. Hugo Cristóvão referiu que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana, num total de 5.
Neste mandato, criámos 5 áreas de reabilitação urbana. Portanto, antes disso havia 0. Portanto, criámos a área de reabilitação urbana da cidade e, entretanto, já criámos a de Sem Soldos, a da Aceiceira, a de Paialvo e a última, a da Pedreira, portanto, que foi a última a ser criada. Portanto, e que já é muito, porque só isso dá bastantes benefícios à reabilitação e, aliás, no nosso caso, aqui na cidade mais em particular, é visível que essa reabilitação está cada vez mais a acontecer, mesmo sem ter as outras possibilidades de benefícios para os investidores que a Ouru pode permitir. A Ouru, portanto, a operação, não vem por uma questão da caducidade, porque isso é sempre, isso é a coisa mais fácil de resolver. Aliás, o plano B existia, estava já construído. Se não tivéssemos a possibilidade de constituir a ARU, no momento seguinte em que a ARU caducasse, era imediatamente aprovada nos mesmos, ou pelo menos levada à discussão, nos mesmos termos à Assembleia Municipal seguinte. Portanto, não é obviamente uma questão de caducidade. Agora, vir depois, ao Sr. Vereador, vir depois com as outras questões, como questão da A13, bom, eu tenho que lembrar, porque, poxa, já tenho que lembrar que qual foi o governo e até qual foi o ministro que era presidente desta Assembleia Municipal de Tomar, que até usou na comunicação social nacional o exemplo de Tomar como da questão das escutas e portanto das portagens. Independentemente de eu reconhecer que as portagens, acho que todos reconhecemos que aquelas portagens são caras e se fossem mais baratas, se calhar até permitiam que mais utilizadores as frequentassem. Mas é preciso também, porque nós somos políticos, somos responsáveis, devemos, antes de falar, devemos conhecer minimamente os documentos e perceber em que termos é que o contrato destas secutes, e nomeadamente da A13, foi feito com as empresas que agora o exploram.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.